gente o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado. Ele vai detalhar as ações da pasta anunciadas pelo governador e previstas para esse ano. Ontem nós já falamos um pouco dessa prestação de contas. E a gente recebe aqui o secretário. Bom dia, secretário. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Jornal Estadual. A gente sempre fica muito feliz, né, quando o secretário, os nossos entrevistados vêm aqui, acordam cedo, vêm aqui para o estúdio da Rádio Tabajara conversar com os nossos ouvintes, principalmente com um tema importante, fundamental para os 223 municípios. Como a gente falou no início do programa, a educação hoje da Bahia, ela não é, são os estados, mas ela não é diferenciada dentro do estado. A escola que se encontra aqui em João Pessoa, que você encontra em Campina Grande, você vai encontrar lá no interior do estado também, no Curimataú, no Seridó, no Cariri, no Alto Sertão. E todos esses indicadores, né, tudo aquilo que foi construído dentro da educação do nosso estado, coloca hoje a Paraíba como a segunda colocada, né, no ranking das escolas integrais, né, da rede pública. Acho que o governador já anunciou, serão mais 76 esse ano, né, então nós vamos passar para um outro patamar. Bom dia, secretário, seja mais uma vez bem-vindo. A meta é essa mesmo para 2020?
Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Estadual, bom dia Ulisses, bom dia Ivna, bom dia Maurício, bom dia a todos aqui da que fazem a Rádio Tabajara. A meta realmente para esse ano, que na verdade vamos cumprir agora em fevereiro de 2020, são de mais 76 novas escolas, já foi divulgada pelo governador João Azevedo aqui mesmo, essa lista de novas escolas em diversos locais do estado, o que faz com que a rede hoje tenha 53% de escolas integrais, sendo escolas cidadãs integrais técnicas e escolas integrais, vamos dizer assim, convencionais. Então, com isso, a Paraíba se torna a maior rede de escolas integrais do Brasil.
Uhum. Secretário, eu estava acompanhando, eu de vez em quando eu fico ouvindo algumas programações de rádio, aí eu fiquei ouvindo umas escolas privadas, né? Escolas oferecendo, para mim é o tempo integral, né? Escolas privadas oferecendo ensino integral, 10 horas de ensino. E a Paraíba saiu na frente nesse aspecto, né? Principalmente considerando rede pública de ensino. Como o senhor bem disse, passamos aí de 50% das escolas nessa situação. E o diferencial não é só a questão do tempo que os alunos ficam, mas a metodologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa metodologia.
A escola cidadã integral, como a gente é denominado no nosso programa, ele não é só uma questão do aluno ficar dois períodos na escola, como você mesmo falou. É todo um modelo novo, que é baseado no chamado projeto de vida do aluno. Uhum. Ou seja, o aluno ele vai ter que pensar o que é que ele pretende fazer, ou seja, no futuro dele. Ele quer ir para a universidade, ele quer colocar uma empresa. Então, além das disciplinas convencionais, nas disciplinas que ele tem na grade dele, ele tem disciplinas que são eletivas, que são baseadas no chamado projeto de vida. Então, esse projeto de vida é baseado em problemas da comunidade, que a própria escola faz intervenção na sua comunidade, problemas baseados em problemas reais que vêm de empresas. Então, você mescla a base curricular normal, certo, com a base curricular que é montada em cima do projeto de vida do aluno. As escolas têm empresas pedagógicas também, se você vai aqui na Bangabeira, você tem a questão de cozinha e
mais voltado para o setor de
hotelaria, de gastronomia. Ela tem uma empresa pedagógica voltada para a área de gastronomia, para fazer salgadinhos, para atender eventos. Então, a própria escola já começa a colocar, inserir o aluno, certo? Na questão de problemas reais que ele vai ter no dia a dia.
E que não é só na produção do alimento, nesse
não.
caso, é administrar tudo, cuidar do atendimento ao cliente, né? Passa pela área de empreendedorismo.
Todas as etapas que uma empresa tem que fazer, do atendimento ao cliente, da captação, do cliente, da administração que, de uma empresa, ele passa por essas fases, que vai desembocar no Primeira Chance.
Uhum.
Ou seja, Primeira Chance, que esse ano o próprio governador já anunciou mais 700 vagas.
Muito bom.
Com a parte tanto de egresso já da nossa escola, como de estágios de final de curso, leva isso, ou seja, leva é simplesmente um estágio, por exemplo, na área de turismo e hotelaria. Ele também é acompanhado por uma série de mentores que vão dando treinamento. Ou seja, o que a gente vê, o feedback que a gente vê desses 300 que já estão aí, das empresas, é que a empresa disse: eu queria que esse treinamento fosse dado aos meus funcionários já existentes, porque isso aí dá um treinamento bom e você tem um funcionário bem treinado. Então, é toda uma ação que tem dentro da Escola Cidadã. Você tem programas como o Ouse Criar, que é voltado para o empreendedorismo, ou seja, você tem hackathons no primeiro ano da escola. Ele vai baseado em problemas, ou de empresas, como eu já falei, ou da própria comunidade, resolver gargalos, vão ter ideias. Então, você tira um grupo de estudantes no primeiro ano, você já sai fazendo essas maratonas. Esse ano de 2019, nós tivemos uma maratona do OSPA dentro do Campus Academy, mais de 400 estudantes, resolvendo problemas que foram colocados por empresas. E surpreendente, assim, a forma como que eles abordam problemas existentes, ou seja, são produtos bons do ponto de vista das empresas. No segundo ano, o que a gente pega é fazer com que esses alunos eles ganhem uma cultura de empreendedorismo, que é um plano de negócio, que é uma empresa para vocês. E no terceiro ano, a ideia é que ele cria uma startup, ou seja, ele possa empreender, ele possa montar o seu próprio negócio. Então, assim, a gente tem duas vertentes: ele pode ir para o Enem, ele pode dizer: não, eu não quero ir para o Enem, quero colocar minha própria empresa. Então, esse é o novo modelo que você é baseado no projeto de vida.
A gente fala muito de educação, eu e Igna, que a gente tem uma predileção por esse tema, né? Porque a gente acredita que só isso pode transformar as pessoas, né? Pode criar um caminho positivo para essas pessoas. Eu gosto muito de usar os comparativos, que às vezes a gente fala que o ouvinte, né, quem conhece essa escola sabe o que acontece lá dentro, mas às vezes tem algum cético que, mas isso aí é uma fala bonita, mas não existe uma prática. E eu sempre gosto de trazer um dado, secretário, que é evidente, isso aí não precisa, qualquer pessoa pode conferir. 2010 até 2010, você tinha uma média, no máximo, talvez 170 alunos da rede pública de ensino entrando na universidade. E em 2019, a gente praticamente passou, aliás, em 2018, né, com o Enem de 18 para 19, a gente chegou aí, passou da casa dos 4 mil estudantes entrando na universidade, vários em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, para todos, praticamente quase todos os tipos de curso. A expectativa para esse ano é que se supere esse número, e acho que esse é o grande indicador, esse é o grande demonstrativo da qualidade desse ensino que hoje é ofertado, tanto para a vertente do empreendedorismo, né, do projeto de vida do aluno, como também para o ingresso nas universidades.
Sim, foi muito bem frisado por você, Ulisses. Se a gente olhar em 2018-19, os nossos alunos que entraram no MEC-SISU foram 3.771. A expectativa é que 19-20 a gente passe 16. A expectativa é que a gente passe agora para 2020 dos 4 mil, tranquilamente. Então, assim, cada vez mais isso mostra a qualidade do que de ensino que está sendo dado nas nossas escolas. Ou seja, você tem daí mais de 150 que foram primeiros lugares de curso de medicina, direito, ou seja, isso mostra a qualidade dos alunos que estão sendo aprovados, ou seja, não é só que eles estão passando por passar, mas você tem excelentes colocações, redações com notas muito boa, e a gente tem uma meta da nossa redação, nota 1000 na rede, porque a gente esse ano já passamos de 950 em algumas escolas, e a expectativa é que a gente tenha por aí alguma redação nota 1000.
E aí a gente fala, desculpe Ulisses, falando em educação, falar a importância dos concursos para os professores dentro desse campo todo de aprovação, ter professores concursados nas escolas que se dedicam a esses alunos, nas escolas integrais sobretudo, que vai além da sala de aula, cada professor desenvolve um projeto. E aí isso faz toda a diferença nessa aprovação, né? Nessa qualificação desses alunos.
Sim, é muito importante a contratação de professores para o quadro das nossas escolas, ou seja, nós estamos agora dia 20, o governador está dando posse a 1000 professores em todas as 14 regiões, e também a partir da posse desses professores, que já vão começar agora em fevereiro, a gente inicia o processo para o concurso de mais 1000 vagas para 2020, ou seja, cumprindo aquilo que estava lá no plano de governo do nosso governador João Azevedo, de 1000 vagas ano para a educação.
A gente fala sempre nesse momento diferenciado da educação, não tem como não falar de um projeto muito bacana, que é o Giramundo, né? Tanto o Giramundo para os alunos, né, que tem levado garotos para o Canadá, para a Espanha, para a Argentina, como o Giramundo professor. E esse tem um caráter de multiplicação, tanto os professores que vão para a Finlândia, como agora para Israel, né, principalmente para os professores do seminário. Eu falo muito disso aqui, eu repito muito isso aqui, mas é sempre bom lembrar, secretário, a importância desses programas. Porque quando a gente fala da estrutura das escolas, quem vê lá aquelas escolas bonitas, né, bem estruturadas, quem vê laboratório de física, de química, quem vê as plataformas, né, como o PBVest, que se cria para além da sala de aula, ou seja, o estudante quase está ali permanentemente, tem esse outro diferencial também, que é a possibilidade de levar. E repito, não são garotos e garotas aqui de João Pessoa e de Campina Grande. Esses garotos e garotas que estão indo para o Giramundo, eles estão em toda a Paraíba, né? Você vai lá na última cidade, tem uma história de um garoto que conseguiu, que já foi aprovado e foi para o Giramundo. A importância disso ao longo desse tempo e os resultados, enfim, se somam.
É muito importante, ou seja, Os reflexos que a gente tem na rede, por exemplo, do Giramundo Professor. Hoje nós já temos vários programas dentro da nossa rede estadual. Toda essa parte de empreendedorismo do Uso Criar já vem de experiências de professores da gente na Finlândia. Então, assim, uma base, projeto de vários professores foi voltado para o empreendedorismo na escola. E isso aí fez com que a gente moldasse o Uso Criar, ou seja, e tem um programa que efetivamente está funcionando dentro da escola. Então, você tem que linkar o investimento que você faz a um programa como Giramundo, de professores, de mandar professores para a Finlândia, para a Espanha, da Espanha tá voltando, Finlândia, Israel e Reino Unido,
esse ano está
indo professor, e com isso aí mostra o investimento que o governo faz para trazer o quê? Novas aplicações, novos programas para a própria rede. Não adiantaria pensar num programa de intercâmbio que fosse baseado no que o professor isoladamente pensa. Uhum. Ele tem que ir lá desenvolver um projeto que ele já aplicou aqui na sua seleção e trazer esse projeto para cá. É tanto que a gente tem feito cada vez mais ajustes no Giramundo para ele ser baseado em necessidades que a rede precisa. Então, você foca em determinada área, por exemplo, uma área de gestão escolar, e você pensa em desenvolver projetos para melhorar a gestão escolar. Então, os professores vão para desenvolver projetos na área de gestão escolar. Esse é um exemplo. Mas, geralmente, você tem técnicas aí aplicadas para TI, na educação, a questão da própria gestão, como já falei, da questão da inovação no ensino, uma série de melhorias que isso traz. E a questão dos alunos, ou seja, a partir do momento que você vê alunos de qualquer região do estado sair daqui e ir para o Canadá, ter uma convivência lá, de um semestre, a quantidade de conhecimento, de experiências que aquele aluno traz, e insere na própria rede, na própria comunidade deles, isso não tem dimensão. E você vê que isso era tão, tão distante dos nossos alunos da rede pública, que hoje está sendo realizado aí, e esse ano vamos colocar mais 400 alunos aí nesses países, e aumentando professores de 104 para 124.
O senhor tinha falado agora há pouco sobre a questão da tecnologia e no uso do acompanhamento da gestão, e tem também investimentos nessa área, né? Utilizando, inclusive, inteligência artificial.
Vou complementar essa informação de Ivna com a fusão da Secretaria de Educação com a Ciência e Tecnologia, ou seja, assuntos correlatos. Acho que cria-se um bom diálogo com essa junção.
Sim, essa junção foi realmente assim, uma grande novidade. Isso trouxe uma liga muito, muito boa, porque você tem soluções para a educação que vem da questão da ciência e tecnologia, e são pastas que andam ali muito, muito juntos. Isso foi realmente uma grande inovação. Nós somos a primeira secretaria no Brasil que tem essa junção, e está sendo usada de modelo para outros estados até, que têm pensado em fazer a mesma coisa. Na questão de usar tecnologias, por exemplo, a gente tem uma base hoje com essa nova era dos bancos de dados, das grandes plataformas, banco de dados tem um valor muito grande. A gente tem todo um banco de dados dos nossos estudantes. Então, com ele, você pode fazer estudos para tentar melhorar a qualidade do ensino. Então, nós temos um projeto que está sendo desenvolvido com grupos da UFPB, inclusive grupos que criou, por exemplo, o Preço da Hora, o professor Alessio, que é de mineração de dados. Então, a gente pode começar a prever, por exemplo, a questão da evasão escolar. Isso é baseado no histórico. Você cruza aqueles dados que você tem no banco, na plataforma Saber da Secretaria de Educação, com outras bases do governo federal, bases da questão do próprio, na base de carteiras CPF, você pode fazer todo um levantamento e pode dizer qual estudante ele tem maior ou menor probabilidade de evadir. Para que isso? Para que a gente possa traçar programas mais focados, para que os nossos gestores, nossos diretores acompanhem esses alunos, para que esse aluno fique na escola. Então, a nossa ideia é de usar a mineração de dados e a inteligência artificial para melhorar a questão da evasão, para acompanhar mais o nosso estudante, e com isso a gente melhorar, certo, os nossos índices e melhorar o atendimento na nossa escola. Você usar a inteligência artificial e novas tecnologias para melhorar a questão da gestão escolar.
Bom, para a gente concluir, secretário, o que o senhor destacaria como investimentos aí para esse ano de 2020? Está começando agora.
A secretaria esse ano tem uma quantidade enorme de investimento. O governador ontem anunciou, ou seja, dentro do bando de bola dos 95 ginásios, já tinha iniciado uma parte em 2019, tem mais 63 sendo iniciados agora em 20. Isso leva a investimentos na faixa de 67 milhões. São mais 52 blocos de laboratórios, ou seja, você tem, já foi feita muita reforma, já foi construída muita escola, mas tem escolas que ainda não tem blocos de laboratórios, e a gente está construindo mais 52 blocos de laboratórios, investimentos na ordem de 23 milhões. Reforma e ampliação em 32 escolas, justamente para melhorar a infraestrutura dessas escolas, investimento na ordem de 48 milhões. E também um investimento muito importante, que é a parceria, ou seja, usar a parceria com os municípios, ou seja, para melhorar também a parte que não é responsabilidade do Estado, mas impacta na rede estadual. Pela responsabilidade constitucional, o Estado ele é responsável pelo ensino médio, certo? Apesar do Estado ainda ter muitas escolas do fundamental, mas as parcerias, o regime de parceria com o município, a gente possa melhorar a qualidade do ensino
nas prefeituras. Então, com convênios novos, a gente tem mais 23 escolas sendo construídas pelas prefeituras, vários ginásios, 32 aí, laboratórios, com um investimento da ordem de 54 milhões. E também, assim, mais construção de 29 novas escolas com recursos estaduais e recursos federais.
É isso, nós conversamos com o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado. Mais uma vez, muito obrigado por trazer esses esclarecimentos para os filhos, né, e filhas do povo, que são os mais interessados nesse assunto, né? Aliás, essa qualidade do ensino se volta para essa população. Muito obrigado, secretário.
Obrigado, Ulisses. Obrigado, Ivna. Obrigado a todos os ouvintes da Tabajara por essa oportunidade de estar falando aqui sobre os avanços da educação e ciência e tecnologia na Paraíba, que esse ano mostra
2020 será um ano muito avançaria com essas boas novas que nós anunciamos. Obrigado.
Muito obrigada, secretário. 7 horas e 24 minutos e a gente já vai chamando.